Veiga, antes da gente entrar na sua coluna, queria saber o seguinte, na sua última participação aqui no programa, você deu indícios de que a Alemanha ganharia o jogo, mas você esperava um chocolate como esse, Veiga?
Olha, não esperava, inclusive, continuando aquela série que já comentamos aqui uma vez, assisti na casa de uma família, de um alemão que vive aqui em São Paulo, e ele, ainda não coloquei o texto no meu blog, mas vou pôr daqui a pouco, e nem ele esperava, viu? Ele também ficou muito surpreso, ele disse que esperava uma vitória, mas achava que ia ser 2-1 para a Alemanha, 1-0 para a Alemanha, uma coisa mais modesta, digamos assim. E no final ele até lamentou, falou que o Brasil não merecia isso.
Foi o que a gente percebeu também de parte da torcida da Alemanha, né? Que eles também ficaram constrangidos com o resultado.
Pois é, ele disse que não pode fazer isso, ainda mais na casa, né? O anfitrião não merece isso.
E muita gente falando também que a seleção deixou de fazer mais gols em respeito à seleção brasileira, né?
Bom, virou falta de educação, né?
Bom, vamos falar da Revolução de 32, né? Hoje é feriado de 9 de julho. Você traz alguns exemplos de homenagens à data, Veiga?
Pois é, Alessandra, a data de 9 de julho acabou imortalizada pela Revolução de 32, esse episódio importante para a história paulista, e nos últimos anos a data vem ganhando muitas homenagens por estabelecimentos comerciais, isso em todo o estado. Um exemplo aqui em São Paulo é a Barbearia 9 de julho, hoje tem 5 unidades, a mais antiga é na Rua Augusta, e o proprietário conta, o Thiago Seco, que ele sempre gostou de história, e aí quando estava para abrir a barbearia procurando um nome, ele acabou ganhando de um amigo um álbum de figurinhas do quarto centenário, no quarto centenário da Fundação de São Paulo, e aí com vários episódios da história de São Paulo, ele acabou pensando, poxa, 9 de julho tem tudo a ver com São Paulo, eu vou pôr esse nome. E não é o único caso, né, Alessandra? Tem também o Hospital 9 de julho, que também é uma empresa que aniversaria no dia 9 de julho, e eles também pensaram que era interessante homenagear a Revolução no batismo aí da instituição. Também tem outros exemplos aqui em São Paulo, o caso da Rádio 9 de Julho, que é uma emissora católica controlada pela Arquidiocese de São Paulo, e também homenageia aí essa data. Tem padaria 9 de julho, tem uma no bairro de São Mateus, enfim, exemplos aí de homenagens que partem de particulares, né, que não são homenagens públicas. Não faltam, Alessandra.
No interior também existem homenagens à data?
Não, também. A data é reverenciada, é respeitada em todo o estado. Eu fiz uma pesquisa rápida, encontrei diversos exemplos. Em Sorocaba tem o Guincho 9 de julho, em São José dos Campos tem a Padaria 9 de julho, em Catanduva tem a Pastelaria 9 de julho, em Porto Feliz tem uma lanchonete com esse nome. Enfim, exemplos aí não faltam em todo o estado de São Paulo, Alessandra.
Veiga, e estão me dizendo aqui que hoje é uma data especial também para a coluna Paulistices.
Pois é, Alessandra, esta é a coluna de número 500. Estamos juntos aí desde o dia 28 de março de 2011, que foi a primeira segunda-feira da Rádio Estadão, e lá se vão 500 colunas. Agora são outros 500, né, Alessandra?
Isso, que venham as próximas 500. Veiga, obrigada pela participação. Estamos na quarta. A gente se fala novamente na coluna de número 501 na sexta-feira.
Na sexta-feira. Bom feriado aí para os nossos ouvintes.